pedindo para que nessa tarde Ele fale com você de uma forma especial, que Ele fale com você de uma forma diferente. Fala, Senhor, fala comigo, traz transformação para o meu coração. Levante sua voz, queridos, começa a falar com o Senhor, a preparar o seu coração como uma terra fértil, uma terra fértil pronta para receber a palavra do Senhor. Fala, Deus, fala comigo, fala não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso, aquilo que vem trazer transformação no meu coração, na minha vida, para que eu agrade ao Senhor todos os dias. Espírito Santo, nós te agradecemos por este culto, nós te agradecemos, Pai, por este tempo de palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor use a minha vida para ministrar, para compartilhar aquilo que o Senhor colocou, Pai, em meu coração. Ah, Senhor, que não seja em nenhum momento eu a falar, mas a voz do Senhor entrando em cada coração presente aqui nessa tarde, Senhor. Transforma o nosso coração nessa tarde. Nós queremos ser parecidos com Cristo Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glorifica o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Hoje quero compartilhar uma palavra ao seu coração, uma palavra que o Senhor já veio ministrando ao meu coração durante algumas semanas. E orando pelo culto de hoje, o Senhor me direcionou a falar sobre o nosso coração. Então, o tema da ministração hoje é Formados pelo Coração de Cristo. Hoje foi um dia especial de ceia, onde a gente relembra o sacrifício de Jesus, ceiamos como gratidão a tudo que Ele fez por nós. Mas hoje nós vamos estar aproveitando que a gente foi tão ministrado pela ceia para refletir sobre o nosso coração, para que nós tenhamos um coração como o coração de Cristo. Quem aqui quer ter um coração parecido com o coração de Cristo? Amém? Nós queremos, isso é poderoso, mas para termos o coração de Cristo, vai exigir de nós algumas atitudes específicas, algumas mudanças, algumas transformações. E nessa tarde eu quero compartilhar com você. Eu quero ler, pode passar para mim o slide? Este versículo que está em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem é esse? Jesus. Ele é manso, ele é humilde de coração. É humilde, manso. Isso é uma bênção. E se nessa tarde, hoje, Jesus parasse de frente com você, né? Ele está aqui, e hoje ele olhar para o seu coração, bem para dentro do seu coração, onde só você e Ele conhece. O que Ele vai encontrar dentro do seu coração? Será que Ele vai encontrar um coração que ama a presença dEle? Um coração quebrantado? Um coração obediente? Ou será que Ele vai encontrar um coração cheio do seu eu? Um coração rancoroso? Com muitas mágoas, muitas feridas, um coração machucado? Como está o seu coração hoje? Hoje é para nós refletirmos, porque hoje nós vivemos em um mundo marcado pelo orgulho, pela indiferença, onde pessoas só pensam em si mesmas, só pensam em se beneficiar e está se esquecendo do próximo, se esquecendo de que é menos de nós e mais de Cristo. Amém? Então, por isso que hoje nós vamos refletir sobre como o Senhor hoje encontraria o nosso coração. E se você chegou aqui nessa tarde com o coração pesado, com o coração machucado, eu tenho certeza que você vai sair daqui com o coração formado pelo Mestre, formado por Jesus. Você quer? Eu recebo, eu quero que o Senhor fale comigo. Porque antes da gente ministrar, antes de eu trazer a palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. E por isso eu quero compartilhar com vocês. Hoje o Senhor vai trazer alinhamento para o nosso coração, alinhamento para as nossas vidas, porque nós precisamos ter um coração formado por Jesus, para que aí então o milagre aconteça nas nossas vidas, para que aí então o propósito dele se cumpra em nós, e nós venhamos a alcançar aquilo que buscamos. Mas para isso o Senhor precisa trazer alinhamento para as nossas vidas, e é sobre isso que nós vamos estar conversando. E o primeiro ponto sobre o coração de Jesus, porque daí eu fiquei pensando, o que é o coração de Jesus? É um coração perfeito. Jesus foi perfeito em toda a sua trajetória aqui na terra, mas o Senhor colocou 4 pontos específicos para a gente alinhar o nosso coração nessa tarde. E o primeiro deles é que o coração de Jesus era cheio de compaixão. Fala comigo, o coração de Jesus era cheio de compaixão. Aqui, ó, de compaixão. Em Mateus 9, 6, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Jesus, enquanto estava aqui na terra, Jesus, ele era um homem que ele se preocupava com as pessoas. O que ele mais queria fazer era levar salvação para as pessoas, pregar o evangelho, fazer curas, milagres. Jesus olhava nos olhos das pessoas, ele não rotulava. Ele ia, gente, nas pessoas que os fariseus mais criticavam, ele estava lá orando, impondo as mãos, abraçando. Em específico, o Senhor falou muito comigo sobre a passagem de Marcos 5, que é ali do versículo 25 ao 34, que conta sobre a mulher que tinha uma hemorragia, a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia que durou por 12 anos. Uma mulher que todos já julgavam, ninguém queria ela por perto, porque ela era considerada uma mulher impura. Então era uma mulher que já tinha gastado todo o seu dinheiro, não tinha família, era rejeitada. Uma mulher que estava sofrendo. E certo dia, enquanto Jesus estava caminhando em meio a uma multidão, muitas pessoas ao redor de Jesus, ela atravessa a multidão e ela se lança aos pés de Jesus e toca na barra do manto de Jesus. E Jesus para tudo e ele fala: quem tocou em mim? Porque de mim saiu o poder. Os discípulos e as pessoas ali falam: Jesus, olha que tem uma multidão, como que o Senhor vai saber quem te tocou? E ele sabia que era alguém com muita fé que havia tocado nele. E ele para tudo e ele fala com aquela mulher. As pessoas ao redor, os fariseus, os próprios discípulos: Jesus, essa mulher, ela é impura. E Jesus não se importou, porque era o momento dele resgatar, curar o físico, mas também curar o seu coração, as feridas da alma. Então ele chama ela de filha. Levante, filha, você está curada. E essa passagem me toca demais, porque Jesus, enquanto a multidão via uma mulher impura, Jesus viu uma filha. E trazendo para uma reflexão para os nossos corações, como nós temos olhado o próximo? Como nós temos olhado o nosso irmão? Será que nós temos olhado as pessoas com os olhos de Jesus? Ou será que temos olhado com o julgamento? Temos julgado as pessoas, rotulado, condenado, pensando só em nós e o próximo, deixa que se lasque. O importante sou eu. Eu consegui, eu conquistar. Como que você tem olhado para o próximo, para o seu irmão? Muitas vezes o nosso irmão do nosso lado cometeu um pecado e ao invés da gente ir lá orar por ele, ajudar, a gente condena, a gente critica. E não é esse o coração que Jesus espera de nós. Jesus, ele quer que a gente tenha esse coração cheio de compaixão, onde a gente olhe para o próximo, onde a gente ajude, a gente ore, a gente abençoe. Amém? E que nessa tarde você venha refletir e pedir para Jesus um coração cheio de compaixão. Amém? O próximo. O coração de Jesus era perdoador. Vamos repetir? O coração de Jesus era um coração perdoador. E agora o Senhor falou muito comigo a respeito disso. Aqui nós vemos, aqui eu coloquei dois versículos, duas passagens. A primeira, que de João, é um momento em que Jesus restaura Pedro. Nós sabemos que Pedro era o discípulo de Jesus, era ali como um líder junto ali, sendo preparado. Jesus tinha um propósito para Pedro. Ele tinha dito que Pedro iria liderar a igreja, ia estar ali liderando os discípulos após a ressurreição de Jesus. Mas Jesus sabia que Pedro iria negar. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. E aí Jesus avisou Pedro, falou: ó, você vai me negar 3 vezes enquanto eu estiver a caminho ali no processo da crucificação. E Pedro jurou ali e falou: não, mestre, jamais eu vou te negar. Eu, se for preciso, eu dou a minha vida pelo Senhor. E no momento em que eles identificam Pedro, eles veem Pedro lá onde, quando Jesus já foi preso, o que que Pedro faz? Ele nega Jesus. E aí Jesus ficou magoado, chateado, nunca mais falou com Pedro após a sua ressurreição? Não, Jesus chama Pedro, porque aí Pedro viu a nhaca que ele fez, e aí ele fica ali todo, né, com aquele remorso e volta a pescar, volta para a sua vida antiga. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus chama Pedro para uma conversa, e aqui em João nós vemos que Jesus fala: Pedro, tu me amas? Apacente os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes ele faz essa pergunta. 3 vezes que Pedro negou, 3 vezes ali Jesus restaurou, Jesus perdoou. Quantas vezes nós temos pessoas que nos abandonam? Aquele momento Jesus precisava dos seus discípulos ali perto. E Pedro, que era um discípulo próximo ali de Jesus, com certeza Jesus ia querer que ele estivesse perto no sofrimento. Mas não foi isso que aconteceu. Muitas vezes nós temos pessoas na nossa vida que nós contamos com elas, sim? E quando a gente mais precisa, mais espera, muitas vezes somos abandonados também. Como se elas nos negassem também. E fica a mágoa, fica ali aquele sentimento triste do nosso coração. Esse momento de João 13, aqui conta um pouquinho sobre Judas. Quem foi Judas? O discípulo que traiu. Quem é que é líder de célula? A gente ora para os discípulos abençoados, mas olha, Jesus também tinha uns discípulos que deu um pouquinho de trabalho, né? Assim como nós temos também. Mas olha só, Judas foi aquele que traiu, gente. E Jesus sabia que ele iria ser traído por Judas. Mas Jesus chama ele de discípulo. Jesus, no momento ali da ceia, lava os pés do traidor. Lava os pés de Judas, senta-se à mesa. Nessa passagem de João, aqui o discípulo João pergunta para Jesus: quem será o traidor? Jesus fala: aquele que eu alimentar com um pedaço de pão na boca. E ele alimenta Judas, coloca um pedacinho de pão na boca de Judas. Essa cultura, era uma cultura naquela época oferecer o pão. Oferecer o pão era um gesto de honra, amizade e comunhão. E Jesus trata Judas como ele, o discípulo, mesmo sabendo que iria ser traído. Como está o nosso coração em relação ao perdão? Uma vez eu fui confrontada com essa passagem. Eu fui muito machucada há uns anos atrás por uma pessoa muito próxima minha, uma pessoa confidente que caminhava lado a lado comigo, e ela fez como Judas, ela me traiu, eu me senti traída. Fiquei muito machucada. Era uma pessoa que eu confiava, era uma pessoa que tinha o meu coração. E aí teve algumas atitudes que eu descobri no caminho, que eu falei: eu fui traída. E aquela pessoa começou a me tratar de forma indiferente, começou a ter umas atitudes que me magoava cada vez mais. E o meu coração ali ficou um coração bem rancoroso. E eu pensei assim: pois agora eu vou fazer da mesma forma. Vou tratar também com indiferença, vou fazer como ela está fazendo, vou falar também, vou me defender. E comecei a ter umas atitudes meio indiferentes. E um dia eu fui para o meu devocional e fui orar. E aí quando eu comecei a orar, eu falava: Senhor, eu estou magoada, eu estou machucada. E aquele momento meu e Deus e Jesus na hora, foi como uma voz muito audível sobre o meu ouvido. Ele falou assim: ei, filha, não é assim que você deve tratar essa pessoa. Daí ele me lembrou dessa passagem, quando ele dá o pão para Judas. Ele fala assim: eu alimentei, estava ali com o meu discípulo que me traiu. Você deve ser como eu, seu coração deve ser como o meu. Ai, mas na hora doeu tanto ouvir, porque eu falei, não, Senhor, porque o Senhor não está me entendendo. Aí a gente quer arrumar argumentos com Jesus, né? Senhor, não está me entendendo. Mas aí o Senhor falou, é isso que você deve fazer. E foi isso que na hora eu chorei. E foi isso que eu decidi fazer. Eu falei, Senhor, então me ajuda. E não é fácil, porque quando nós temos que perdoar, quando nós temos que pedir perdão, liberar perdão, a gente está deixando o nosso eu, a nossa carne no chão. Porque o nosso eu, o nosso orgulho, ele quer que a gente pague com a mesma moeda. Quer que a gente revide. Mas não é esse o coração que Jesus deseja que a gente tenha. Então eu decidi, e aos pouquinhos o Senhor foi me ajudando, eu consegui vencer, eu consegui perdoar. Eu lembro que eu liberei perdão, perdoei, e no tempo oportuno o Senhor preparou um tempo para reconciliação com a pessoa, para né, um abraço, para um perdão, foi muito especial. Hoje eu olho essa situação e eu vejo, obrigado Senhor, porque o Senhor estava me preparando, me ensinando. E não é fácil perdoar, não é fácil liberar perdão, pedir perdão, mas Jesus nos ensina. Ele nos ajuda. Amém? Então eu quero perguntar, como está o seu coração? Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa liberar perdão? Às vezes não é em relação até pessoas, às vezes é para você mesmo. Vive carregando mágoas do passado, vive carregando histórias que já passou, culpas por ações, por erros, carrega, não perdoa a si mesmo. Não perdoa o próximo. Gente, um coração que não perdoa é um coração pesado. E isso faz com que a nossa alma fique doente. E também afeta até o nosso físico. Então nós precisamos ter um coração perdoador. Em Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Deus vos perdoou em Cristo. Nós fomos perdoados por Jesus. O sangue dele derramado na cruz nos deu perdão, nos deu transformação. E nós devemos fazer o mesmo com o próximo, com nós mesmos. Ter um coração perdoador. Amém? Terceiro, o coração de Jesus era obediente. Vamos lá? O coração de Jesus era obediente. Vamos lá. Aqui temos dois versículos que quero estar lendo com vocês. Filipenses 2:8. Fala que Jesus, ele se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E em Lucas 22:42 fala: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Essa passagem de Lucas, Jesus estava no Getsêmani, momentos antes dele ser preso para crucificação. Ele estava ali orando. A Bíblia fala que Jesus, ali naquele momento, ele sentiu uma angústia muito profunda. Foi um momento em que Jesus, ele soa gotas de sangue. Tamanha angústia que ele estava sentindo, porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia a dor que ele ia enfrentar, a humilhação que ele ia passar a caminho da cruz e na crucificação. Então, Jesus nesse momento ele ora, ele faz uma oração para Deus e para o Pai, e ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Nesse momento, Jesus mostra que a obediência não é a ausência de luta. Fala comigo, a obediência não é ausência de luta. Jesus, naquele momento, ele pediu para o Senhor que se fosse possível, mas que era para ser feita a vontade de Deus. E naquele momento, Deus não responde Jesus. Por quê? Porque deveria ser cumprido. Jesus deveria passar pela dor, pela humilhação, porque era um propósito, a salvação para nós, a vida abundante para nós. Então, Jesus passou, Jesus sofreu, ele foi obediente. Muitas vezes, assim como Jesus, nós também oramos: Senhor, afasta de mim essa luta. Senhor, que essa luta cesse, que esse problema cesse. Mas nós precisamos orar: Senhor, que seja feita a sua vontade. Nós devemos orar sim para que a luta passe, para que o problema cesse, mas nós não podemos nos esquecer que a vontade de Deus, ela é soberana sobre nós. E nós precisamos aprender a olhar os detalhes dos processos, das lutas que nós passamos, e aprender com elas, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar. Nós vivemos hoje em uma geração que quer o propósito, mas foge do processo. Todo propósito para ser concretizado na nossa vida, existe um processo. E o processo, muitas vezes, ele dói, ele machuca, ele exige, às vezes, de nós algumas lágrimas. Hoje eu olho para o meu, pro processo que eu passei até aqui, não foi fácil. Na minha área profissional, quanta coisa eu passei, quanta coisa eu enfrentei, até chegar hoje no pastoreio com as crianças. E aí hoje eu olho para trás, dias que eu chorava, trabalhava numa biblioteca que era bem assim retirada do ambiente assim da escola. Eu lembro que tinha dias que ficava só eu lá naquele lugar sozinho, e eu chorava, falava: Senhor, qual é o propósito do Senhor para mim? Estava passando por muitos desafios na minha área profissional. E o Senhor ali sempre falava: tem um propósito, tem um propósito. E tudo que eu passei hoje foi para estar onde o Senhor me colocou. Queridos, olha para a luta, mas não olha com o olhar de, meu Deus, de murmuração, de reclamação. Olha com o olhar de propósito. O que o Senhor está me ensinando? O que o Senhor está me preparando, me forjando? Porque a gente sempre sai das lutas mais forte, com mais maturidade, com mais aprendizado. Nós precisamos entender que há um processo. Nós não podemos desejar a promessa na nossa vida, desejar o milagre, mas rejeitar a obediência. Hoje a gente tem visto muitas pessoas que, quando recebem um não de Deus, ou quando o milagre demora um pouquinho mais para acontecer, reclamam, desistem, desanimam. Meu Deus não me ama, meu Deus não está ouvindo a minha oração. O milagre não acontece. Mas tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Nós devemos obedecer independente se o milagre é hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a um ano. Nós devemos ser obedientes ao Senhor. Muitas vezes Deus está ali com uma bandeja nas mãos, ali com o nosso milagre. Imagina o teu milagre ali. E Ele vai caminhando em tua direção. E aí Ele está te preparando. Está ali passando lutas, tendo amadurecimento, e você está buscando, e o milagre está quase chegando. E os anjos do Senhor ali estão quase entregando o milagre ali, ó. Está chegando, está quase nas tuas mãos. E de repente, você: ah, está demorando demais. Eu não, Deus não me ama, Deus não está me ouvindo, não quero mais saber. E se revolta, desanima. Muitos saem da igreja, abandonam Jesus, e o milagre estava quase nas mãos. E aí o Senhor tem que: opa, volta mais um pouco, ainda não é tempo, ainda não está preparado. Nós não podemos ser pessoas que vamos atrasar o plano de Deus para a nossa vida. Nós temos que colaborar, sendo obedientes, amém? Eu tive uma experiência muito grande este final de semana. Quem foi lá no Atoto? Levanta a mão para eu saber. Ouviu pela internet? Já passou, né? Tava nos avisos aqui, mas já passou, né? A gente recebeu um grupo chamado Atoto aqui na igreja esse final de semana. E eles são um grupo que vem lá da Uganda, da África, onde eles têm um projeto que eles acolhem crianças órfãs, crianças que foram abandonadas pelos pais em hospitais, em lugares assim que a gente nem imagina. Então, cada criança carrega uma história muito triste, mas também um testemunho muito grande. E aí a gente teve a oportunidade de estar lá acompanhando eles, foi muito especial. E em especial na segunda-feira a gente ficou responsável por estar com eles e levar eles para fazer um passeio. E o tempo, se você lembra, segunda-feira estava um tempo muito fechado, chuva, e a gente: Senhor, como que nós vamos levar essas crianças com chuva? A gente levou eles numa chácara e fomos, né, pela fé. E eu no carro orando, a pastora Samanta estava junto, né? Tá de prova que eu estava orando. Nós orando: Senhor, abre esse tempo, Senhor, que não chova, que estava chuviscando forte, para que eles possam aproveitar, para que eles venham se divertir. E eu orando: Senhor, abre, põe um sol aqui. E aí a gente chegou lá na chácara e não veio o sol. E a chuva não parou. Falei, ai, Senhor, vamos assim mesmo. Aí vi as crianças descendo do ônibus, bem bonitas, assim, animadas. E já foram ver os animais. E aí, já, e sabe, e aproveitando, fizemos todo o passeio, debaixo de chuva ali, de capuz, jaqueta. O Lourenço estava junto ali também. Vi ele, olhei ele com o tênis tudo sujo ali. Eu falei, ai, meu pai, vai, brinque, filho. E aí, no final, as crianças pegaram bicicleta, carrinho, começaram a fazer a festa. E eu falei, Senhor do céu. E aí eles fizeram uma bagunça, assim, bem bonita. Queridos, e quando eu olhei aquele chuvisco, e eles tão felizes, brincando, se alegrando, eu olhei para o céu nublado e eu falei assim, Deus, obrigado, porque o Senhor não parou a chuva. Porque o Senhor queria me ensinar que a gente tem que se alegrar nos dias que está sol sobre nós, mas também nos dias que chove, nos dias que está nublado, também tem que ter alegria. Nós precisamos parar de murmurar, parar de reclamar e ser gratos ao Senhor no dia do sol, mas também no dia da tempestade, no dia que as coisas não vão bem nas nossas vidas. Será que você tem agradecido? Aquilo me confrontou e eu falei, Senhor, me perdoa por ficar aqui murmurando, reclamando, e me ensina a ser grato em todo tempo e aprender em todo tempo. Amém? O seu milagre está vindo do outro lado da sua obediência. Obedeça, seja obediente ao Senhor e o milagre chegará. Amém? E o último tópico? Ah, obrigada. O último tópico, o coração de Jesus priorizava a presença do Pai. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele se retirava para orar. Jesus se retirava para orar. Jesus se retirava para ter um tempo a sós. Ele levantava de madrugada, ele ia para o deserto, ele buscava, ele orava. E se Jesus precisava dessa presença, imagina nós. Nós precisamos da presença de Deus. E eu quero perguntar para você, como está o seu coração em relação à presença de Deus? O quanto você tem investido tempo orando, lendo a palavra? Nós não podemos deixar para orar só no dia do culto, abrir a Bíblia só no dia do culto. Nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Nós aprendemos que temos que ter um coração com compaixão, temos que ter um coração obediente, um coração perdoador, mas para que a gente consiga colocar atitudes em prática, mudanças nas nossas vidas, nós precisamos ter a presença. Se nós não oramos, se nós não buscamos, nosso coração vai sendo tomado pelo nosso eu. E aí vai ser muito mais difícil perdoar, ajudar o próximo, obedecer. Mas quanto mais nós estivermos na presença, mais o Senhor nos fortalecerá. Amém? Para viver essas atitudes, essa transformação. A gente sabe que é no lugar da intimidade onde o Senhor nos confronta, onde o Senhor nos alinha. Nós precisamos amar a presença. Às vezes nós estamos tão focados na cura que a gente precisa, no milagre que a gente quer receber, mas nos esquecemos de que Jesus nos chama de filhos e que nós precisamos amar Ele acima de todas as coisas, e que para que a gente receba a bênção do Senhor, primeiro precisa haver uma entrega. Para que o milagre aconteça, Ele espera de nós uma entrega. Sabe, a gente orar, se derramar na presença, buscar Jesus não porque pelo que Ele pode nos oferecer, nos dar, mas por quem Ele é, por tudo que Ele passou, por tudo que Ele sofreu por nós. Buscá-lo, amá-lo, entregar a nossa vida para Ele. Nós precisamos de um coração como o de Jesus. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. O que você tem falado, o que você tem profetizado, declarado sobre a tua casa, sobre a tua vida, como tem sido as suas atitudes, o nosso coração, o que tem no nosso coração reflete sobre como estão as nossas atitudes também. Como está? Queridos, essa tarde o Senhor me direcionou a trazer essa palavra, porque nós precisamos entender que no caminho do milagre, no caminho da promessa de Deus sobre a nossa vida, precisa haver transformação em nós. E se está difícil, se tem lutas, se tem dificuldades, hoje você vai mudar o seu olhar. Você vai falar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Me ensina, me fortalece, me amadurece, porque quando a promessa estiver chegando nas minhas mãos, eu vou estar pronto, eu vou estar preparado para receber, para celebrar, para testemunhar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Amém? Em Salmos, último versículo aqui para eu compartilhar, fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Senhor ama quando a gente tem um coração quebrantado na sua presença, um coração quebrantado, que chora na presença, que busca por essa presença. Vamos buscar um coração como o do Mestre. Quem aqui quer buscar um coração como o de Jesus? Quero convidar você a se colocar de pé, a colocar as mãos no seu coração, a fechar os seus olhos. Nós vamos agora, feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento, coloca as mãos no seu coração. Eu pedi essa canção que fala sobre ter o coração como o de Jesus. Nós precisamos de Jesus para ter um coração como o dele. Se você sabe cantar essa canção, canta ela para o Senhor.
Preciso tanto do teu perdão.
Dá-me um novo coração. Levante sua voz e cante para o Senhor. Que essa canção seja a sua oração nessa tarde.
Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Cante com sinceridade pro Senhor. Fala: Senhor,
se tu olhar,
me dá um coração,
Senhor,
como o coração do Senhor.
Dentro de mim,
Senhor, eu preciso de compaixão. Eu preciso olhar o próximo com os teus olhos. Peça perdão por julgar o seu irmão.
Mas um desejo eu tenho.
Peça para o Senhor, para Ele te dar um coração perdoador. Libere perdão nessa tarde. Se for preciso ter uma atitude de pedir perdão para alguém, peça. Saia daqui decidido a romper nessa área da sua vida. Se está faltando um coração obediente, Jesus nos dá um coração obediente. Nos ajuda a obedecer o Senhor, a se alegrar nos dias de sol, a se alegrar nos dias da tempestade. Senhor, nos dá um coração obediente, nos dá um coração quebrantado, um coração que ama a sua presença, que ora, que busca. Cante bem alto,
coração,
de todo o teu coração.
Dá-me um coração. ao teu coração, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Obrigada, Jesus.
Dá-me um coração igual ao teu.
Aleluia. E se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Aplauda Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus. Tremenda palavra, pastora Paty. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que ele é